Boa noite. Oh, aleluia. Não existe fidelidade maior do que a do nosso Pai. Não existe. Não existe uma palavra mais poderosa do que a palavra dEle. Não existe. A palavra do nosso Pai é a verdade para você e para mim. E não importa o que você está enfrentando. Não importa. Fatos são mentirosos diante da palavra que é eterna. Eu falava com a Cici que Deus trouxe ao meu coração uma palavra que eu nunca tinha pensado a respeito dela. E eu quero falar sobre ela nessa noite, porque é uma noite muito propícia para isso, é noite de ceia. E eu quero que você entenda que não há vida sem Jesus, não há. Toda a vida que você teve antes de conhecer a Jesus não era nada, simplesmente nada. É você pegar um lugar vazio, um lugar negro, e você passou a noite, a vida inteira nesse lugar. E você teve sucesso ali, você casou e você fez uma porção de coisas. E diante de Deus isso nunca existiu. No dia que você foi transportado para o reino do Pai, ali começou a sua vida. A verdadeira vida só existe aqui em Cristo. Sem Ele não há vida, não há. Você pode ser a pessoa mais rica, mais inteligente, a mais boa, tudo deste mundo. Se você não estiver em Cristo, isso não existe. Pode parecer loucura, mas eu vou mostrar para você na palavra. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós temos que entender que os dias contados por Deus, a conta dele não é igual à nossa. Não é. Um dia para ele é mil anos como fosse um dia. E tudo que você fizer fora de Cristo, fora da vontade dele, não é contado diante de Deus. É como se não existisse aquilo. E quando eu vi isso em mim, eu percebi que eu gastei uma porção de tempo da minha vida no nada. E eu não quero mais gastar o resto da minha vida no nada. Eu quero sempre estar centrada aqui. Porque aqui você vai ter vitória sempre. Aqui você vai avançar sempre. E a construção é feita dentro de nós. Não é aqui fora a construção. É dentro de você. E o diabo tem medo que você esteja construindo. O diabo morre de medo quando você para construir. E como que você constrói a igreja em você? Porque você é a igreja. Você constrói orando. É simples, é de graça. Não custa nada. Ah, eu quero ser uma igreja grande e forte. Ore em línguas mais. Leia mais a palavra. Jejua, adora, louva. São os fundamentos que vão te levar para este lugar. E você vai descobrir que nada será impossível para você. Nada. Que as suas fraquezas se tornarão nada diante da verdade eterna. Então existe para nós palavra de vitória nessa noite. Existe uma palavra maravilhosa para você e para mim. Eu quero te encorajar nessa noite a se entregar mais para Deus. A ter experiências fantásticas, sobrenaturais. Deus conhece o seu RG, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo a teu respeito. Não fique preocupada ou preocupado. Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo o que vai acontecer. A soberania do nosso Pai está relacionada à palavra dEle. Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai nos obrigar a nada. Ele só vai fazer o que você der a Ele autoridade para fazer. Então nós temos que crescer. A minha oração é que nessa noite haja um derramar de crescimento sobre nós neste lugar. Que possamos dar mais um passo. O crescimento vem do nosso Pai Celestial. Deixarmos de sermos meninos preocupados com coisas que não têm nenhum valor. Nenhum valor. Não gaste tempo e forças, dinheiro, tudo naquilo que não tem nenhum valor. Não perca tempo. O mundo tem uma porção de propostas maravilhosas, mas a proposta do céu é imbatível. É imbatível. Então eu vejo que é uma noite maravilhosa para andarmos em milagres, tocarmos e nos movermos em milagres. Então, Deus tem coisas maravilhosas hoje para você. Não é amanhã, é hoje, é agora. Porque Ele está aqui, o Senhor dos milagres está conosco. E Ele opera poderosamente. E não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que Cristo já fez. Ele já fez. Então, vamos orar nessa noite. Vamos começar a reunião orando, agradecendo e louvando o nosso Pai Celestial. Vou pedir para quem orar? Abrindo a reunião nessa noite, uma noite maravilhosa, noite agradável. Vamos ficar de pé? Oh, aleluia!
Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, pela palavra que será revelada ao nosso coração, Senhor. Muito obrigada, o Senhor tem sido um Deus bom e fiel, misericordioso, amoroso. Obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado. O Senhor é aquele que nos acolhe, o Senhor é aquele que nos abraça, o Senhor é aquele que nos acorda toda manhã e coloca no nosso coração um canto de vitória. Muito obrigada, Senhor. Tu és um Deus bom e fiel. Que essa noite todos sejam tocados poderosamente pelo poder do Teu Espírito Santo. Que haja unção de cura, unção de libertação, unção de amor e de perdão, Pai. Muito obrigada, Pai. É o Senhor que está à nossa frente em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos pegar o Salmo 90. Glória a Jesus, aleluia. Não existe nada que Deus não possa fazer para você nessa noite. Acredita nisso. Acredita. Existe um tempo maravilhoso. O tempo que passamos com nosso Pai é um tempo maravilhoso. É o maior e o melhor tempo. Entregar o seu tempo para Deus não é perder tempo, é ganhar tempo. Acredita nisso, é ganhar tempo. Experimenta e você vai ver que é verdade. Salmos 90, versículo 12. Oh, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai, cantai, cantai ao Senhor. Oh, glória. Salmos 90, versículo 12. Nessa noite eu quero falar, então, que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, não é. Deus não conta o tempo como nós contamos. E você vai descobrir comigo, nessa noite, que tudo aquilo que nós fazemos ou fizemos, se não for um tempo contado por Deus, você perdeu tempo. Não é nada. Simplesmente nada. Então, isso tem me feito refletir muito nas minhas ações. Isso me faz pensar no que eu tenho feito com o meu tempo. Então, preste atenção no seu tempo. Esteja com o Senhor dos senhores. A vida passa rápido demais e você é um ser eterno. Não dá para brecar, dizer, não quero ir para amanhã, amanhã não chega, não chega, quero ficar aqui e aqui. Está passando o tempo e tem coisas para você fazer, tem coisas para eu fazer no corpo de Cristo. E isso é sobrenatural, é fantástico. Só que temos que crescer, temos que ter caráter de Cristo. Caráter forjado, não sermos meninos levados por qualquer vento de doutrina errada, pensamento errado, sentimentos errados. Deus é fantástico. Deixa Deus usar você para tocar esta geração com muito poder. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te levar em lugares que você nunca imaginou que você pudesse ir. Deixa Ele te levar, deixa Ele mudar a história por meio de você, a história de outras pessoas. Foi para esta geração que você nasceu, foi para esta geração que eu nasci, não foi para outra geração, essa é a nossa geração. E nós vamos gastar os nossos últimos dias avançando naquele que tudo pode. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, como o Senhor conta, não como a gente acha que é. Para que alcancemos Coração sábio. Coração sábio. Pega comigo Gênesis capítulo 4. Eu nunca tinha reparado nesse capítulo. Eu já li Gênesis várias vezes. Eu gosto do livro de Gênesis. Mas eu nunca tinha reparado que os descendentes de Caim, no capítulo 4, o autor não fala a idade deles. É como se eles não tivessem idade, tempo. Não foi contado os anos deles. Você pode ler, e eu fiz questão, eu li, já conferi isso em casa. Mas você pode conferir. Você vai perceber que os descendentes de Caim, os anos deles não foram contados. Como se não tivessem existido. E de verdade não existiram. Tudo que a nossa carne faz, tudo que você faz sem a vida de Deus em você, não é contado diante de Deus. É como se nunca tivesse acontecido. É por isso que quando Jesus veio à terra, quando ele nasceu naquela manjedoura, acendeu uma luz no mundo. O mundo inteiro era trevas. Tudo escuro. E havia uma única luz naquele lugar. Era a vida de Deus em Cristo. E o resto, todos estavam mortos no Espírito. É por isso que Jesus não é religião. É por isso que salvação não é brincadeira, é sério. É por isso que nascer de novo é a coisa mais importante que nós temos que fazer e ajudar os outros a fazer. Isso custou muito caro ao céu. Jesus não veio à terra ter família, casar, ter filhos. Isso é bobagem. Ficar tentando descobrir com quem ele casou, quem são os filhos, os descendentes de Jesus. Porque é muito fácil você entender. Ele não veio gerar filhos mortos. Ele veio gerar filhos para Deus. O pai dele não foi José, foi o Espírito Santo. Ele entrou numa missão poderosa, a nos arrancar da morte e nos levar para a vida. E nos levar para a eternidade com ele. Construir um caminho entre nós e o pai. Só isso. Ele abriu a porta e disse: vem para fora, saia da morte para a vida. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então joga fora o teu orgulho, as tuas vaidades, joga tudo fora, não vale nada. Eu te garanto, não vale nada, é bobagem. É bobagem. Não importa o que o mundo pensa a teu respeito. O que Deus pensa de você? Isso é importante, ele não pensa mal de você. Uma ótima notícia, não importa que você tenha feito tudo errado, Deus não pensa mal de você. Deus não te condena. Ele te ama. Ele veio te buscar. Você fez tudo errado. Você diz: pai, ele sorri para você e esquece tudo. Ele te ama, ele quer te ajudar nessa noite. Não joga fora, não joga fora. Por favor, não jogue fora. Eu vou ler algumas coisas de Gênesis só para você entender daquilo que eu falo. Gênesis 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Caim, quando foi banido, lançado fora da presença de Deus, ele tomou uma decisão muito grave, muito séria. Eu vou construir a minha vida sem Deus. E ele fez isso. Ele construiu cidades. Ele teve descendentes. Ele ensinou os descendentes dele a viverem sem Deus. Ele ensinou cada descendente dele a ser poderoso na carne. Usar todos os talentos e serem poderosos. Só que eles fizeram tudo na morte. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Para um pouquinho. E agora você vai para o capítulo 5. Versículo 1. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E você vai ver cada descendente dele, todos os descendentes, a idade, quanto viveram, não a idade dos descendentes de Caim. Pega Gênesis 16 comigo, versículo 15. Aqui começa a contar a história de Abraão e Sara. Deus deu uma promessa para aquele casal. Disse: Abraão, você vai ser pai de uma nação. E ele acreditou. Só que Sara não podia mais ter filhos. Só que o tempo foi passando, passando, e eles tiveram uma ideia brilhante na carne. Sara teve uma ideia, disse: Abraão, eu tenho uma serva. Ela é muito... Ela tem um ventre bom para gerar filhos bons. Se deite com ela. Porque naquela época, os filhos dos escravos eram considerados também como propriedade deles. E você terá um filho? E Abraão aceitou a ideia. Não aceite as ideias da sua carne, elas são péssimas. Você vai perder tempo. E nós vamos ver uma lacuna aqui, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. No dia que eles tiveram a ideia, e Abraão se deitou com Agar e deu à luz a um filho, Ismael, todo o tempo em que eles viveram, por 13 anos, até Isaac nascer, há uma lacuna no tempo. Deus não contou aquilo. Aquilo não existiu diante de Deus. Porque eles fizeram tudo na carne. Perderam tempo. Não perca tempo. Ore. Ore no Espírito Santo. Leia a palavra. Orar em línguas é para você, sim. Você pode orar em línguas a hora que você quiser, o tanto que você quiser. E a oração em línguas muda teu caráter, muda teus sentimentos quebrados. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. A função dele é deter você. Ele vai tentar te parar. Dizer que você é nada. Ele está mentindo para você. Ele mente o tempo todo. Ele é o pai da mentira. Ele vai dizer que você tem que dar um jeito. Que Deus é lerdo demais. Que Deus é parado demais. Ou vai dizer para você, aquele velho chavão que o pessoal diz: ajuda-te, que eu te ajudarei. Faça alguma coisa para Deus te ajudar. Não é de graça. Faça um sacrifício. Faça alguma coisa, não fica parado. Não é isso que a Bíblia diz para você nem para mim. Você vai se mover, sim, mas naquilo que Deus tem para você. Mas enquanto Ele não falar nada, fique em casa, ore. E faça o que tem que ser feito. Não tenha medo. Nada vai te faltar. Não vai te faltar. Ele quer te ensinar coisas em tudo. Como ser melhor em tudo. Você tem a inteligência dele, a sabedoria dele. Você é filho, é filha dele. Não se iluda com as falas do mundo. O diabo mente o tempo todo. Gênesis 16, versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Continua lendo Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Deus continuou falando a mesma coisa, a mesma promessa. Por 13 anos ele ficou iludido, achando que Ismael era o filho que Deus havia prometido. Deus prometeu, ele fará, não do seu jeito. Tanto é que se você ler em Hebreus, nas cartas, nas epístolas, Deus diz, o filho da escrava não será herdeiro com o filho da promessa. Não será. Ele foi abençoado? Foi. Deus só quer abençoar você e a mim. Tem pessoas no inferno, nesse exato momento que eu estou falando com você, que foram muito abençoadas por Deus. Muito. Deus não quer machucar pessoas, Deus não machuca pessoas. Mas elas não quiseram atravessar a porta, que é Cristo. Elas não aceitaram. Não aceitaram. E é de graça. O meu coração nessa noite está queimando. Porque eu sei que Ele nos ama. Deus te ama. Deus te ama. Acredita nisso. Deixa Ele consertar as coisas para você. Deixa. Não seja como o Abraão que teve uma ideia extraordinária junto com Sara e tiveram Ismael, que é problema até hoje. Não tenha ideias carnais. Resiste às ideias carnais. Ore no Espírito Santo, leia a palavra. Seja firme e corajoso. Quem vai andar na verdade do Evangelho? Quem vai se firmar para que o mundo olhe para você e para mim e veja que você é luzeiro? Você não é trevas, você é luzeiro do mundo. E não importa a tua idade, não importa. Ame a Deus, ame a Ele. Pega Gênesis 21 comigo. Versículo 1. Oh, aleluia. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele te ama. Deus te ama, tenha coragem de fazer o que Ele quer que você faça. Deixa Ele te usar para que a sua casa inteirinha seja salva. Inteirinha. Seus amigos, toda a sua parentela, a sua cidade, a sua nação. Fomos chamados para abençoar pessoas. Não ande na carne, ande no espírito. As pessoas precisam conhecer esse evangelho poderoso. O evangelho que batiza com o Espírito Santo, o evangelho de milagres, que cura, que transforma vidas. Versículo 1 de Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus não é homem para que minta, a Bíblia diz, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai fazer. Tudo o que você tem que fazer é obedecer a palavra. Sem obediência, não tem vitória. Não existe vitória sem obediência. Obedeça a palavra, confie na palavra. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos ele tinha. É filhos que você quer? Deus lhe dá filhos. Ele pode dar filhos. Seu ventre é abençoado. Você pode gerar filhos abençoados. Não tenha medo de ter filhos. Seja um pai corajoso, uma mãe corajosa, que luta bravamente pelos filhos. De que jeito? Sendo modelo. Os pais não gostam muito disso. Mas é verdade. Seja modelo do seu filho. Filho é aquilo que ele vê, que ele ouve. Ele é treinado. Treine teu filho a andar na verdade do Evangelho. Treina teu filho a dar valor a que realmente tem valor. Não aquilo que não tem valor nenhum. Treina teu filho. Seja modelo, tenha coragem, seja modelo para ele. Morra para que a vida de Jesus, de Deus, seja transbordante em você. Meu maior desafio é colocar todos os dias a minha carne na morte. Para que ela fique no lugar que ela tem que ficar, na morte. Porque ela tem ideias mirabolantes. Coloque a sua carne o tempo todo no lugar que ela tem que ficar, na morte. Ela não tem que dar palpite na sua caminhada cristã. Para isso, jejue, ore em línguas, louve, leia a palavra, adore a Deus. Use as vitaminas para fortalecer teu homem interior. E você vai ver que você vai crescer forte e corajoso. Forte e corajosa nele. Pega 1 Coríntios 3 para você ver que aquilo que Deus fala No Antigo Testamento, ele confirma no Novo Testamento. Sobre construir a vida na verdade. No fundamento, fora do fundamento, não existe nada. Doutrina errada mata e manda para o inferno. Acredite nisso. Doutrina errada leva para o inferno. E é disso que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. Aqui tem muito entendimento errado no versículo 17. Eu espero que nessa noite Deus abra o seu entendimento e que você entenda do que ele fala aqui. O que importa para Deus é aquilo que você crê que o Filho dele já fez por você. Deus não vai tomar decisões firmado naquilo que você promete para ele, naquilo que você faz para ele. Ele toma decisões naquilo que Cristo já fez, e você crê nisso. Cristo já me curou. Cristo já me enriqueceu. Cristo já me abençoou. Ele já fez tudo isso em Cristo. Eu sou uma mulher rica em Cristo. De nada tenho falta. Eu sou uma mulher sarada. A doença que vai tentar me pegar amanhã, Jesus já me curou dela amanhã. Ele já curou todas as doenças, todas. Ele já levou sobre si todas. Não existe nenhuma que o diabo possa inventar que já não foi vencida por Cristo. Essa verdade tem que ser real dentro de mim. Mas como que eu faço? Ore no Espírito Santo. Porque tem uma imagem errada de Deus em você, que combate a tua fé, que faz você crer em inverdades. Isso te barra, te segura. Tem imagens erradas em mim, que durante a minha caminhada nessa terra foi pintada pelas coisas que eu vi, pela cultura que me envolveu, pelas religiões que eu frequentei. Tem pensamentos errados, que não são reais, e que eu nem sei que estão em mim, mas eu sei que estão aqui. Por isso eu oro no Espírito, por isso eu leio a palavra, não é para ser abençoada, eu já sou abençoada, porque eu não quero andar em mentiras. Eu não quero andar na minha carne, em pensamentos carnais. Eu quero andar na verdade, na revelação da palavra para a minha vida. Eu não quero perder tempo. Quando eu atravessar os tabernáculos eternos, eu quero ter feito o que ele quis que eu fizesse. E não aquilo que eu achei que eu tinha que fazer, porque era bom aos meus olhos. Olha o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Existe um fundamento. Qual é o fundamento da nossa fé? Cristo. Aqui está o fundamento. Tudo o que você construir sobre o fundamento errado será abalado, será destruído. A sua vida inteira você construiu a sua vida sobre uma fé mentirosa, uma fé que não é real. E no dia mau a sua casa cai. O fundamento errado leva para o inferno. É por isso que o diabo combate a pessoa de Cristo. É por isso que o tempo todo o diabo está preocupadíssimo que as pessoas acreditem em Cristo. Você pode acreditar em qualquer coisa, ele não se importa. Mas se você acreditar em Jesus, aí sim tem problema. Porque você saiu da morte para a vida. E aí você é potencialmente um empecilho para ele. Neste mundo. E ele vai fazer de tudo para combater a verdade em você. E você tem que saber disso. A pior coisa, eu acho, é ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. Mas quando alguém te conta a verdade, não é mais engano. Você fica enganado se você quiser. Aí já é outro problema. Nessa noite, a palavra de Deus diz, existe um fundamento para a fé cristã. E este fundamento é Cristo, é o caminho, é a verdade e a vida. Fora desse fundamento, tudo que for construído vai cair, vai ruir, vai sobrar nada. É morte. Tenha força e coragem de construir a verdade dentro de você e levar pessoas que você ama para este caminho maravilhoso. É por isso que ele fala, não ame mais o teu marido do que a mim. Não ame mais a tua esposa do que a mim. Não ame mais o teu filho do que a mim. Não ame. Porque se você amar, você vai querer agradá-los. E se você agradá-los, você vai me aborrecer. E me aborrecendo, eu não consigo atingi-los. Eles vão morrer. E não vão entrar na eternidade com você. Então, você tem que escolher, confiar em Deus. E dizer, Não, eu não penso mais assim. Mas fulano, você ia comigo? Sim, até ontem eu ia. Mas hoje, a verdade de Deus me alcançou. Hoje eu não posso fazer isso. A verdade do evangelho me atingiu. Mas eu não fique preocupado comigo. Pode ir em paz. Eu não vou. Eu não quero. Seja forte. Tem coisas que são inverdades. Não coloque a tua confiança no seu horóscopo. Não coloque confiança porque você nasceu no dia tal, na hora tal. Não coloque confiança porque você tem que andar de vermelho, ou tem que andar de amarelo, ou tem que andar de branco. Não coloque a tua confiança porque você tem um patuá no teu bolso. Porque hoje é o sol e a lua, está escrito nas estrelas. Não coloque a tua confiança naquilo que o Criador construiu. Coloque a tua confiança no Criador de todas as coisas. Fundamento errado faz você perder tempo. E olha só, está escrito aqui. Ele continua dizendo, versículo 11, vou repetir. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Abraão tinha uma promessa. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Abraão era servo de Deus, era salvo sim, porque ele tinha confiança que um dia o Cordeiro viria. Mas quando Deus deu a promessa para ele construir sobre aquela promessa o fundamento da verdade, do milagre, ele colocou outra coisa, ele construiu sobre outra coisa, pegou outro material e disse, vamos ter um filho com Agar. Perdeu tempo? 13 anos. Lacuna, parado. Achando. Batalhando, trabalhando. E Deus disse, não é Ismael que é o filho da promessa, é Isaque. O filho da promessa. É Jesus o fundamento. É Jesus o filho que viria. Para nos fazer família de Deus. É Jesus. A honra e a glória seja dada a Ele. É Jesus. Não existe ninguém que pode ser colocado no lugar dEle. Não deixa ninguém colocar alguém no lugar de Jesus. Fundamento errado. É problema. Olha só. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Para destruir o santuário tem que destruir o fundamento. Doutrina errada. É disso que ele fala aqui. Deus destrói, não aceita outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Será destruído. O santuário cai, não tem a fundação correta. Doutrina errada mata e leva para o inferno. Preste atenção nisso. Não é brincadeira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. A antiga aliança já acabou. Vivemos a nova aliança, somos livres. Temos a graça do Salvador, maravilhosa graça, poderosa graça, que veio e nos alcançou. Não existe mais sacrifício. Não seja criança prometendo coisas para Deus. Deus, eu prometo. E o Senhor me curar, eu vou em todas as igrejas de Lins e dou testemunho. Ele já te curou, independente do seu testemunho ou não. Ele já te curou, Ele já fez. Pai, eu te prometo, se o Senhor fizer isso para mim, eu nunca mais fumo, nunca mais bebo, eu não faço isso ou aquilo. Ele já fez. Vou ficar um ano sem comer chocolate. Pode comer chocolate, Ele já fez. Não seja criança. Deus nunca iria colocar as bênçãos sobre os seus sentimentos, se você hoje vai fazer ou não fazer. Ele já fez tudo de graça. Enriqueceu você, abençoou você, tudo em Jesus. É por isso que eu jejuo, Porque tem incredulidade em mim que me impede de crer que meu filho é salvo. Tem incredulidade em mim que me impede de crer que eu posso andar naquilo que ele já conquistou para mim. Que o meu filho não vai ficar em lugar de fraqueza. A palavra do meu pai é poderosa e ele pega o meu filho e traz o meu filho de volta. A palavra do meu pai é maior do que qualquer coisa. Não seja como Abraão. Não construa Ismael. Você tem Isaac. Nós temos Isaques. Isaac existe. É real. Jesus veio e fez tudo. Então não fica perdendo tempo. Ora, construa. É trabalho árduo, sim. Construção dá trabalho. Tem que cavar. Tem que construir. Que jeito? Orar em línguas é trabalho. Não é obra. É trabalho árduo. Jejuar é trabalho. Não é fácil jejuar. Adorar é trabalho árduo. Tenta entrar no seu quarto e ficar adorando para você ver como a sua alma entra em pânico. Mas a sua alma ama vir para as reuniões, ama assistir ministrações. A sua alma ama ativismo, ela ama. Mas ficar lá no quarto, sozinho, com Cristo, ela não gosta. Ela quer movimento. Não deixa a sua alma te enganar. Trabalhe firme e a sua vida vai mudar. Eu te garanto, pela palavra, vai mudar. Amém? Oh, glória. Então, não use a sua boca, não deixe o diabo usar a sua boca para denegrir você mesma. Ou denegrir teus filhos, teu casamento, tua vida. Abra a boca e fale a verdade. Meus filhos são abençoados. Meu marido é um homem de mãos santas que me ama como Cristo ama a igreja. A minha esposa é mulher virtuosa, tem veste de força e dignidade. Os meus filhos são ensinados do Senhor. Está ouvindo, diabo? Os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre os meus filhos. É assim que você ora. E você vai colher frutos da sua confissão. Não abra a boca para falar em verdades. O meu trabalho prospera sim, porque aquele que está comigo me prospera. É por isso que eu prospero. Tudo que eu faço prospera, porque o Senhor é comigo. Por isso eu prospero. Não é porque eu sou o máximo, é porque Ele é o máximo. É você que fala a verdade. Abre a sua boca e fale a verdade. O peixe morre pela boca. Não morra pela boca. Viva pela sua boca, falando a verdade. Amém.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai, cantai, cantai ao Senhor. É Ele quem fez e faz maravilhas, é Ele quem fez. E faz maravilhas, é Ele quem fez. E fará maravilhas, cantai, cantai, cantai ao Senhor.
Amém. Que noite maravilhosa. Vejam, amados, nós estarmos aqui não é o fato de vir e comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho ou de suco de uva, é que vai te curar. O que vai te curar é você permitir que o Espírito Santo de Deus te convença, te mostre a verdade, que Jesus pagou o preço naquela cruz por você. Não tenha medo de viver essa palavra. Não tenha medo de se entregar como uma criança a essa palavra. Não tenha medo. Não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de estender a mão. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo. Como Deus disse, venha para mim como se fosse uma criança, crendo. É isso que Ele quer de nós, que creiamos naquilo que Jesus fez naquela cruz. E nessa noite, nós tomamos um pedaço de pão e um cálice do suco de uva ou de vinho para a gente relembrar que foi feita uma obra poderosa para mim e para você. Não vamos negligenciar uma obra poderosa. O que que você precisa de Deus? O que você está buscando? Pare, abra o teu coração e sinta que tudo já foi feito por você. Você já é curado. Você já recebeu todas as bênçãos que você precisa. Abra o teu coração, é só isso que precisa. Abra o teu coração, não tenha medo de receber. O que me impede de receber? Meu próprio coração. Porque Jesus morreu por todos. E a obra foi para todos. Sobre aquele que crê e sobre aquele que não crê, a obra foi para todos. A diferença é o que crê recebe. E o que me impede de crer? O que impede de crermos é quando o coração não está aberto. Eu recebo perdão quando eu perdoo. Eu recebo do meu Pai quando eu não tenho mais medo de amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, o amor de Deus se revela no meu coração. Então não tenha medo de obedecer essa palavra. Tudo foi feito naquela cruz por amor a você. Tudo foi feito naquela cruz. Deus não poupou o próprio filho por você, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para nós. Obrigada, Pai. Nós recebemos nessa noite aquilo que viemos buscar, porque tudo foi feito naquela cruz. E nessa noite, Pai, o nosso coração se alegra. O nosso coração, Pai, se regozija do que Cristo fez por nós, por cada um de nós. E nós recebemos com o coração aberto, em alegria, em satisfação, em obediência. Nós te agradecemos, Pai, porque recebemos hoje o que viemos buscar. Amém, amados? Receba hoje o que você veio buscar, porque o nosso Pai tem prazer em te dar. Se Ele não poupou o próprio Filho por amor a nós, não nos daria aquilo que você veio buscar hoje? Aquele que não poupa o próprio Filho, não nos dará as demais coisas? Receba, amados, com alegria no coração, um coração grato e destemido para obedecer aquele que quer o melhor para nós. Amém? Que tenhamos uma noite maravilhosa de paz e alegria no nosso Pai. Amém?